Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América em português. É a conversa semanal com a nossa médica residente, doutora Graça Matosinhos. Olá, doutora Graça. Essa sua saúde vai de graça ou não?
Olá, Ana. Eu estou muito bem. Eu espero que a Ana esteja bem e que os meus ouvintes também estejam a gozar de boa saúde.
E hoje, doutora, vamos falar de uma doença. Nós vemos várias pessoas com esta, pelo menos nós sabemos que é este tipo de doença, que chama-se, tem um nome interessante, vitiligo. E é aquelas pessoas que às vezes, aquelas pessoas negras, por exemplo, têm as mãos todas brancas ou a cara. Doutora, uma doença de pele, não é?
Pois é, Ana. O vitiligo é uma doença que é relativamente comum. Infelizmente, há muito desconhecimento em relação a esta doença. A Ana referiu-se da pele negra, mas também na pele branca é possível a vitiligo. Só que por causa da tonalidade é mais notável na pele negra.
Exatamente.
Exato. Portanto, é uma doença da pele, é uma doença dermatológica que não é transmissível e que ocorre quando a perda do pigmento natural da pele, que é a melanina, que confere a cor escura ou a cor acastanhada à nossa pele. Então, quando há essa perda, a pele vai ficando gradualmente esbranquiçada, não é? E pronto, é uma situação que pode ter um impacto na vida da pessoa, porque o vitiligo pode aparecer na cara, nos braços, E acaba mexendo um pouco com aquilo que é a autoestima da pessoa, se a pessoa não estiver preparada a lidar com essa situação.
Uhum. Doutora, sabe-se quais são as causas deste vitiligo?
Olha, Ana, o vitiligo é uma doença que é considerada doença autoimune. Bom, as causas são desconhecidas. Mas o que se sabe é que ocorre quando as células que formam a melanina morrem ou deixam de produzir essa melanina, que é o pigmento que dá a cor da pele, dos cabelos e dos olhos.
Nós temos visto que a vitiligo aparece em qualquer, pode aparecer em qualquer etnia e em qualquer momento, mas há algum momento da vida em que seja mais vulgar o aparecimento desta doença?
Pois. Essa doença pode surgir em qualquer idade, mas é mais comum em duas faixas etárias. A primeira é entre os 10 e os 15 anos e a segunda é entre os 20 e os 40 anos. Entretanto, situações como o stress físico, emocional, ansiedade, podem desencadear ou agravar esta doença.
Portanto, isto é uma doença genética? Isto é transmitido geneticamente?
Olha, acredita-se que o vitiligo tenha, sim, uma componente genética, não é? Mas é uma evidência que ainda não está comprovada. Mas o histórico familiar, naturalmente, é bastante importante quando a pessoa se apresenta com esta condição.
O vitiligo pode, portanto, esta despigmentação da pele, pode aparecer em qualquer parte do corpo? Ou aparece só, por exemplo, nas extremidades, nas mãos, nos pés, na cara?
Olha, o vitiligo pode aparecer em qualquer parte do corpo, mas nós classificamos o vitiligo em dois grandes grupos. Primeiro é o vitiligo localizado, aquele em que as manchas aparecem em pelo menos três partes do corpo, não é? E que tem uma evolução bastante rápida e depois há um período de estabilização. E depois temos o vitiligo generalizado, que se desenvolve de forma generalizada, mas isto não é muito comum. Então, o tipo mais comum é o localizado, que aparece mais comumente nas extremidades, das mãos, das pernas, nas pálpebras, portanto, na face e pode também aparecer na região genital.
Portanto, esta é uma doença de fácil diagnóstico para os médicos, mas exige fazer algum exame específico?
Bom, é uma doença de fácil diagnóstico, sim, porque a pessoa que tem vitiligo aparece com as manchas que são bastante características em zonas muito, muito particulares do corpo. Mas é preciso, naturalmente, fazer-se outro tipo de exames. Tem que fazer um exame físico, em que o dermatologista vai examinar o corpo à procura de manchas e caracterizar essas manchas. Porque uma mancha pode ser qualquer outra coisa, não é? Então é preciso ter certeza que estamos perante vitiligo. É preciso saber quando é que a mancha surgiu, se teve relação com exposição ao sol ou não, se há outros sintomas para além das manchas que a pessoa seja a sentir e por aí fora. Portanto, há uma série há uma série de questões que é preciso analisarmos antes de fazer o diagnóstico. Mas também pode-se fazer uma biópsia da pele, que é retirar uma amostra da pele no local onde existe a mancha e fazer-se um exame laboratorial para poder diagnosticar se efetivamente há uma perda dos melanócitos nessa região ou não. E também exames de sangue podem ser solicitados para poder confirmar o diagnóstico.
Qual é o tratamento para o vitiligo? O que é que se faz?
Olha, infelizmente é difícil interromper ou paralisar o processo do vitiligo. Conforme nós nos referimos, esta é uma doença autoimune em que o organismo praticamente rejeita os melanócitos ou destrói os melanócitos, que são as células responsáveis pela coloração escura da pele. Então, entretanto, existem alguns tratamentos que estão disponíveis para gradualmente ajudar a restaurar a cor ou o tom da pele. Uhum. Mas os resultados não são muito certos, variam de pessoa para pessoa e alguns tratamentos também podem causar efeitos colaterais. Portanto, é importante a pessoa não automedicar-se, mas fazer um seguimento médico rigoroso para evitar criar outros problemas a tentar tratar o vitiligo. Mas mais do que isso, Ana, é importante trabalharmos também na questão psicológica da pessoa.
Uhum.
Porque em alguns casos, mesmo com tratamento médico, não é possível restaurar a coloração da pele e a pessoa tem que aprender a viver com essas manchas que podem ser de alguma forma incômodas e impactar na qualidade de vida da pessoa, principalmente quando as manchas estão no rosto.
Uhum.
Então é preciso um trabalho com a pessoa para a pessoa perceber que, bom, é uma condição que não causa mal às outras pessoas, mas que está ali para ficar.
Doutora, uma vez que deixamos ter esta proteção, por assim dizer, dos raios ultravioletas, as pessoas com vitiligo são mais propensas a ter cancro de pele, problemas, por exemplo, na cara, problemas oculares?
Uhum.
Tantas complicações.
É verdade, porque a pele, os melanócitos também protegem contra a ação dos raios ultravioletas. Portanto, quando se perde estes melanócitos, a pele fica muito, muito exposta, então é preciso que essas pessoas evitem ficar expostas à luz solar e a fontes artificiais de luz. É preciso que usem os produtos que são recomendados para melhorar a aparência e também para proteger a pele. E muito importante, é preciso as pessoas não fazerem tatuagens, porque este tipo de lesões causadas por tatuagens pode levar a novas manchas. Então é preciso ter muita atenção com a pele quando estamos perante o vitiligo.
Exatamente, porque para além do mais, doutora, estamos muito mais expostos a ter queimaduras, sobretudo nas zonas que estejam expostas e que não tenham esta
Exato.
Pigmentação. E quantos de nós não, às vezes não se precavêem em relação ao sol, pensando que o ir para a rua sem proteção não faz grande diferença, desde que não esteja na praia, por assim dizer.
Certo.
E pronto, doutora, vamos então despedir-nos do nosso auditório com aquele abraço de saúde. Então, vamos estar então de novo com o nosso auditório também consigo, doutora Graça, daqui por uma semana, até lá. Boa saúde para todos e não se esqueçam dos conselhos da doutora Graça Madezinha, aqui semanalmente na Voz da América, em português. Doutora?
Pois bem, Ana, até daqui a uma semana. Lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.